Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 227. Estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Fala, rapaziada. Tudo certo, Carlos Merigo. Tamo aí, né? Mais um dia.
E temos um super convidado aqui, estreando no Cinemático, direto de Salvador, Rafael Carvalho. E aí, Rafael, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência.
Olá, pessoal. Obrigado pelo convite para participar do podcast de vocês. Eu sou o Rafael Carvalho, eu sou crítico de cinema, moro em Salvador. Escrevo no Jornal à Tarde. Escrevo também, tem um site pessoal, o Moviola Digital, é onde vocês podem me ler aí.
Moviola Digital.com.br, é isso?
Exatamente.
Muito bem. Então é isso, temos aqui um elenco qualificadíssimo para discutir
aqui.
O Rafa
é qualificado, pelo amor de Deus, não me venham com o papo de pessoas qualificadas, porque aqui a gente só chama de gente qualificada. Assim,
Não podemos dizer o mesmo sobre você, né, Pedro? Não é brincadeira,
tô brincando. Tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar.
Brincadeira. Nós somos qualificadíssimos
agora
também.
Agora ficou exigente para mim o negócio aí, hein?
É. Vamos lá. Muito bem, o nosso papo aqui desse episódio é o filme Dr. Gama, né, filme brasileiro que estreou nos cinemas no dia 5 de agosto de 2021 e chegou mais recentemente aí, menos de 10 dias depois, né, Pedro? No catálogo da Globoplay. Então você pode assistir aí no seu streaming no Globoplay, Dr. Gama, dirigido pelo Jefferson D.
Só não entre achando que vai ser o filme do Hulk, né? Porque senão, né, Dr. Gama, eu acho
meu
que...
Deus.
Droga. Pensei na piada agora, desculpa ao público aí, atrás da mesa.
Então é isso.
Tá foda.
Dr. Gama, do Jefferson Day, é o nosso papo aqui de hoje do Cinemático. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá bom? Você pode encontrar aqui os episódios dos nossos incríveis programas. Inclusive o Cinemático, né? Você já está ouvindo, mas não custa lembrar que o Cinemático sai toda terça e quinta-feira. Pode procurar aí, sempre que você assistir uma série ou um filme e quiser acompanhar aqui, pode procurar no nosso feed, que grandes chances da gente já ter conversado aqui no Cinemático, certo? E também, Pedro, não vamos esquecer de convidar a nossa audiência para nos seguir lá no Instagram, @cinematicopod, também no Letterboxd, no Twitter, no Facebook, onde as pessoas podem acompanhar, né, as nossas pautas, deixar opiniões, concordar ou discordar aqui das nossas opiniões. Ah, às vezes elas xingam, mas nem todo tempo.
Pode gente... xingar, que ótimo.
É. A gente gosta
de. Liberado, né?
Pode xingar com carinho, né? Tem que ter delicadeza, mas.
É, pra não pegar na diretriz do Instagram, você não ser bloqueado no Instagram, né? Tem que ter esse equilíbrio aí.
Mas se for ofensivo.
Ser processado pelo Cinemático.
Isso, exatamente. Então... se passar do ponto, a gente te bloqueia também, viu? Pode ficar tranquilo que a gente bloqueia aqui se passar do ponto. Mas pode deixar opinião lá nos nossos posts. Inclusive, Pedro Estraza. De vez em quando a audiência palpita aqui, né, nos nossos temas e escolhe qual é o filme, qual é a série que a gente vai comentar. A gente bota a enquete lá no Instagram, no Twitter. Quando a gente está em dúvida, né? É difícil a gente estar em dúvida. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem total certeza. Somos ditatoriais aqui nas escolhas.
Somos muito precisos.
Precisos,
assim. A gente escolhe as precisas. Mas de vez em quando, né? De vez em quando a preguiça dá conta, a gente fica meio...
A gente deixa o povo falar.
Fatos, a gente não sabe. Exato. A gente... É envolvimento, engajar nosso público, né? Atingir novos públicos aí, eu acho. E é sempre divertido. As enquetes do Twitter e do Instagram sempre...
Exato.
A última foi mó treta, inclusive.
Foi apertadíssimo. Então é isso. Siga a gente lá no Instagram, @cinematicopod. Também nas outras redes todas, pode seguir. Tá bom?
Ótimo.
Muito bem, então vamos lá. Vamos para a pauta?
Pauta.
Para quem não sabe, eu já fui escravizado. Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Eu sou um advogado. E um homem preto. Um dos pilares que sustentam um país é a lei.
A lei não garante justiça, Sr. Gama.
Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Todos.
Muito bem, Dr. Gama, como eu falei, filme que está disponível aí na Globoplay desde o dia 14 de agosto, né? Após uma breve passagem pelos cinemas, dirigido pelo Jefferson D. Para onde você quer começar, Pedro Estrada?
Bom, começar falando um pouco do Jefferson D, né, que é um nome meio recorrente aí na nossa produção nacional, apesar de ser jovem, né, 52 anos, brasileiro e tal, mas estudou cinema na USP, né, fez algumas contribuições acadêmicas e em 2000 publicou um manifesto chamado Dogma Feijoada aí, que era pra ser a gênese do cinema negro brasileiro aí, né, que é uma questão, né, cara, a gente, Brasil, um país de diversidade intensa e, de certa forma, dominado por brancos na produção nacional, né, tanto que a gente vê a própria Projeto Retomada, era só brasileiro branco aí dominando as nossas conjunturas. Aí o Jefferson, né, um diretor negro, queria que a gente começasse, o público negro começasse a povoar, né, a produção nacional brasileira nesse tipo de sentido.
A representar e se ver representado também, né?
Questão importante, né, eu acho, ainda mais porque a gente está num país onde Machado de Assis, apesar de ser negro, é retratado como branco em muitas publicações didáticas.
Né? A gente tem um cinema, né, um audiovisual até bastante... tenta ter um olhar diverso, né, e tratar de temas que são sociais e politizados, mas é sempre, né, do ponto de vista de um branco tratando desses temas, né?
Ou é o branco rico, né? Como a gente viu nos casos documentários recentes aí, né?
Exatamente.
Como, por exemplo, Democracia em Vertigem, né? Então...
Exato.
Enfim, essa questão é sempre, né, se acumula no cinema nacional, mas parece nunca serem discutidas. E o Jefferson D é uma dessas pessoas que tenta aí inverter o cenário com as próprias mãos aí. É interessante que ele demorou um pouquinho, né? O Manifesto 2000, e aí desde então ele vinha dirigindo curtas, né? Como Destruída para a Morte, Carolina, que ganhou o melhor curta em Gramado. E trabalhos jobs, né? Como na TV, que ele trabalhou na reality da MTV 20 e poucos anos e o Tudo de Bom. Foi fazer o Popstars no SBT, foi fazer Brasil Total, Estrela Periferia na Globo. Então, demora um pouco, né? Ele demorou 10 anos aí pra lançar seu primeiro longa-metragem, que é o Brother, né? Que tem o Kyle Bly e o Jonathan Hagense no elenco. E, se não me engano, que aí a memória falha, mas eu acho que teve uma estreia de impacto, né? O filme recebeu 29 indicações a todo tipo de prêmio, recebeu 5 troféus em Gramado, 3 no Prêmio Guarani de 2012, e foi selecionado para o Festival de Berlim daquele ano, aí, sendo lançado então em abril de 2011 no circuito brasileiro. Enfim, foi uma passagem mais ou menos explosiva aí, que eu acho que alçou o cara a uma posição um pouco melhor assim no cinema brasileiro que só o operar mão de obra de TV ou que almeja ser alguma coisa fazendo curta, né? Então, desde então, né, o Jefferson tá aí fazendo a labuta, né? Em 2013 ele fez a direção de episódios de Pedro e Bianca, ele chegou a dirigir a sexta temporada de Conexões Urbanas no Multishow, e aí, 2017 mais ou menos, ia lançar o Amuleto aí, que é seu segundo longa-metragem estrelado pela Maria Fernanda Cândido, né? Então, assim, é um cara que vai e volta aí na produção nacional, né? Em 2016 ele transformou o livro do Hélio de la Penha Correndo Atrás numa comédia. E aí, por essas e outras, o cara tá aí fazendo tudo depois, e o que explica ele tá agora na Globo Filmes tocando uma espécie de simbiografia, uma aventura inspirada na história, que é o Dr. Gama aí, um filme que é todo central na história de Luiz Gama, né? Então, esse filme originalmente foi pensado pra chamar Prisioneiro da Liberdade, né? Ele tinha o Fabrício Bolívar no papel principal, e é um filme que tem um roteiro do Luiz Antônio, a consultoria de pesquisa da Lígia Fonseca Ferreira, né? Mas aí o projeto vai evoluindo, né? Então, desde 2018 pra cá, o Jefferson Day entrou, outros atores foram entrando, e claro, tem a pandemia que fez o filme ser adiado e ir pra outro canto completamente diferente aí, incluindo essa estreia quase simultânea no streaming nos cinemas aí, que foi agora, né? A gente, como o próprio Merigo disse no começo do programa, o filme estreia mais ou menos 2 semanas depois aí, depois de ter uma estreia aparentemente simbólica nos cinemas. Mas a gente conta mais disso na sinopse, certo, amigo?
Você adiantou, falou rapidamente, Peristrato, talvez um pouco até rápido demais, e acabou pulando, acho que o lançamento dele de 2019, né, que é um dos, acho que um dos mais importantes aí, mais importante da carreira dele até então, né, antes do Dr. Gama, que é o M8, né, Quando a Morte Socorre a Vida, que tá disponível, inclusive, na Netflix aí, pra quem quiser assistir, é muito bem cotado, né, então... Confira.
Se não me engano, ele chegou nos cinemas por um tempinho ali, agora chegou ao streaming. Não sei se chegou a estrear antes da pandemia, não, o Rafa pode talvez saiba, não sei.
É de 2019, né? Eu tenho a impressão de que sim, mas eu acho que pega aquele período já entrando em 2020, e aí eu não tenho também certeza se ele estreou de fato nos cinemas, talvez tenha estreado em praças, em poucas praças, né? Essa informação eu também não tenho, mas eu tenho a impressão de que sim. Mas foi algo muito, muito rápido mesmo.
O começo de 2020 é um problema, né? Porque a gente acha que a pandemia começou com a virada do ano para 2020, mas a gente esquece que tem aqueles 3, 4 meses de esperança ali que parecia que o futuro era bom e aí, de repente meio que...
Onde aconteceu alguma coisa,
sempre,
né?
Certos vírus saíram do controle aí, disseram, né? E meio complicou a situação.
Muito bem, vamos lá. Sinopse.
Sinopse.
Baseado na biografia de Luiz Gama, um dos personagens brasileiros mais importantes... Dr. Gama conta a história do homem negro que utilizou as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos. Muito bem, repercussão do filme, né? Os gringos não assistiram, então não temos notinhas aí das plataformas globais, né? Como Rotten Tomatoes e Metacritic. Mas o Letterboxd, dominado por brasileiros, né? Assim como toda boa rede social, traz lá a cotação de 3.4, né? Uma boa nota aí para Dr. Gama. Temos outros dados de audiência, Pedro Estrada?
Cara, eu assim, né, Globoplay, então a gente não tem a mínima ideia do que tá indo bem ou não no, naquela plataforma, né, e é meio bizarro, né, porque Globoplay já tem, o quê, 2, 3 anos de vida aí bombando aí, já tendo uma aposta central na Globo, assim, os caras deviam ter que começar a ter um pouco mais de alcance aí no rolê, pelo menos, assim, porque eu acho que, apesar de uma certa comoção popular, a gente vê certo, mais pessoas do que a gente geralmente vê nessas horas vendo o filme, comentando. O filme claramente teve uma repercussão aí que levou ele mais longe do que a gente espera aí de uma produção do Globo Filmes, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o ponto mais importante é esse lado aí da estreia simbólica nos cinemas, o que me parece um movimento que imita um pouco a ação da Netflix aí nos cinemas ao redor do mundo, né? Que é aquela coisa de colocar os seus principais lançamentos 1 ou 2 semanas no cinema, pra quem tiver interesse em ver o filme na tela grande, aí depois você coloca no stream pra todo mundo ver, assim, cria aquele espécie de boom. São estratégias de programação, eu acho, dá pra dizer, né? Que é um problema muito sério, porque isso é um mercado muito competitivo e toda semana tem coisas entrando. A gente literalmente viu 2 semanas atrás a HBO Max colocando 180 títulos do dia pra noite por causa do licenciamento da Sony. Isso é uma questão, né? Então, como fazer os filmes ganharem tração, né? Eu acho que no caso da Globo, a Globo pegou essa estratégia da Netflix e meio que imitou a sua própria forma. O filme tá aí passando em algumas pequenas casas selecionadas, eu acho que tá passando aqui em São Paulo, no Belas Artes, no Espaço Itaú da Vida. Não foi parar no Cinemark, por exemplo, que é um tem um maior alcance, ou no Centerplex da Vida lá, que aí vai Brasil adentro, né?
Não foi pro shopping, né?
Poeta. Não foi pro shopping, ficou nas casas de arte, né? E o que é duro, porque estamos mesmo na pandemia, ou seja, as pessoas estão tendo muito cuidado pra ir no cinema, e as salas pequenas se ferram gostoso nessa equação, né? Tanto que a gente viu aí, e aí fica uma singela homenagem ao Guion Cinemas aí de Porto Alegre, que tá fechando as portas daqui semana que vem, aí começo de setembro aí, porque não tem público, cara. Ninguém tá indo num cinema pequeno pra bancar ali a operação, né? Enfim, complicado.
Pedro, sobre essa coisa da estratégia da Globoplay, né? Eu particularmente acho muito interessante essa estratégia. O problema é mesmo a pandemia, assim, né? Quer dizer, porque, e principalmente se a gente pensar na Globoplay, que eu acho que é um stream que tá assim, ainda se estabelecendo mesmo, assim, com essa coisa de lançamentos, né? Uhum. Fora outras coisas que são da programação da própria Globo, assim. Essa ideia de você disponibilizar uma ou duas semanas antes nos cinemas, porque aí você faz uma cabine, manda pro crítico, manda o link, né? Faz uma série, tem uma pequena repercussão ali antes, e aí logo depois tá na Globoplay. Inclusive eu me surpreendi depois que eu fui entender essa história toda, né? De que era da Globoplay mesmo. Então quando eu assisti no cinema e quando eu vi, tava na Globoplay, eu falei, uai, aí depois que eu me toquei, ah, claro, né? É da Globoplay, deles, então né? É pra tá lá mesmo.
Eu fiquei nessa mesma situação, porque até como eu tava comentando com o Merigo mais cedo hoje. É estranho porque quando eu fiquei sabendo que entrou no Globoplay, eu falei, não, peraí, esse filme não tinha estado no cinema, sei lá, dia desses, e tinha rolado uma repercussão, e a galera comentando. E no fim, eu acho que cai um pouco na questão do Globoplay. Os caras não conseguem, às vezes, divulgar direito as próprias ações, né? A Netflix, você vê que os caras têm um investimento pesado de marketing, eles falam, não, porque sim, agora você vê o filme, pau. Vou fazer o esquema do Roma, né? Que eles distribuíram ingressos Brasil afora, fizeram uma parceria com a Vitrine Filmes. Inclusive, aí o Roma vai ganhar um Blu-ray agora por conta dessa ação. Tu vê esse, pelo menos, uma movimentação pra criar esse microcosmo, assim. Nesse caso, você vê uma intenção, uma execução meio pobre, que é como o Rafa disse, é prejudicada pela pandemia, né? As
pessoas não a Netflix, assim, né? E entra muita coisa na Netflix, hein? E olha que entra muita coisa na Netflix toda semana, né?
Exato. Assim, não,
constantemente, eles conseguem gastam fazer um trabalho
agressivo de investimento ali, e que é meio que adequado um pouco, pelo menos ali, vai, se de 100%, 10% eles contemplam a produção deles ali, né, pra tentar impulsionar. Uhum. O resto, muita coisa vai cair lá no fundo de catálogo, galera, fazer aquela galera descobrir no dedo lá os títulos, mas pelo menos rola isso. Agora o Globoplay é isso, né, você tem a transmissão, as transmissões que são um ponto muito forte do Globoplay, né, o BBB, as Olimpíadas, todas essas coisas ao vivo que fazem a programação valer a pena ali, a galera assinar, mas os filmes e as minisséries, às vezes eu tenho a impressão que não tem alcance, assim, né, meio tipo, vira um pouco meio no boca a boca mesmo, assim, muito difícil de uma coisa ir muito longe, né.
Continua nichado, né, continua pra
um pouco. Agora, em relação ao cinema brasileiro, isso é uma realidade de muito tempo do cinema brasileiro, né, e aí, até dando um desconto, eu acho isso importante, porque, assim, por muito tempo a produção brasileira, e não digo nem a produção brasileira mainstream, aí eu tenho uma dificuldade de entender se a gente pode chamar o Dr. Gama de uma produção mainstream, não sei, porque tem a Globoplay, mas enfim, é o Jefferson D, que é um cara que vem de um outro tipo de produção, de cinema, então assim, tem uma galera que faz cinema independente, que assim, rala muito pra tentar finalizar o filme, então não tem como investir em lançamento, fazer cabine duas, três semanas, é muito custoso, é muito difícil, assim. Mas ao mesmo tempo a gente quer ver isso, né, a gente, assim como a gente vê na produção internacional e nos outros filmes da Netflix, é o que você falou, é muito dinheiro investido, né, então assim, não é fácil mesmo pra produção nacional copiar esse mesmo modelo. Mas acho que a gente também tem que cobrar um pouco, né? E querer que seja, porque eu acho que tem potencial, muito potencial mesmo, assim. Mas é todo um olhar e toda uma cadeia que precisa ser repensada, né? E eu acho que aos poucos isso tá mudando. Sim. E acho que a gente tá caminhando muito nesse sentido. Mas pra produção brasileira isso sempre foi muito difícil.
Eu acho que o ponto aqui é mais esse. É torcer que seja mais um teste da parte do Globoplay que uma método de aplicação deles, né? Que é realmente perceber, tá, isso aqui falhou por isso, vamos aprimorar essa parte e aí trabalhar pros próximos. Que é um problema, cara. A Globoplay, assim, a parte de filmes não é o forte deles, assim, claramente. Por mais que eles tiveram um catálogo vasto aí, a coisa vai e volta, né? Tem muita coisa entrando e saindo ao mesmo tempo, mas eles têm filmes nacionais muito importantes ali do catálogo que
tem,
podem ser exaltados,
mesmo.
Né? Então, é uma questão.
É, tem que procurar, né? Tem que navegar lá no catálogo e descobrir. Eu descubro bastante coisa, principalmente documentário. Fiz uma lista grande, mas você tem que ir atrás, né? Não vai ficar ali pulando na sua cara o tempo todo.
Não, em termos de ação, né? Teve essa ação aí 2 semanas atrás, né? Quando morreu o Tarcísio Meira e o Paulo José, que eles disponibilizaram de graça pra todas as pessoas, assim, independente se é assinante ou não, os filmes que a galera, que eles tinham dos dois atores ali, pra qualquer um ver, né? E é isso, é tipo, você tem um catálogo incrível, né? Aquelas cópias não restauradas, mas numa boa qualidade, muito além da pirataria que tá no VHS ali puro, e você fica meio porra. Mas é a divulgação, né? E fazer com que isso realmente chegue nas pessoas, as pessoas falam, caramba, olha só esse legado, vamos rever isso aqui. Não tem, né, cara? É tipo, é só o cinéfilo sujo vai saber disso e vai atrás lá depois, né? Então.
Tá bom, então vamos lá, vamos falar de Dr. Gama aqui, além da Guerra dos Streamings, que Pedro Estrada sempre adora, né?
Nossa, é horrível. As pessoas, aí dá corda, fica isso. Discutindo isso o dia inteiro,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Rafael, começa você aí contando, sem spoilers, dando a sua opinião. O que você achou de Dr. Gama?
Bem, eu acompanho, né, um pouco do trabalho do Jefferson D, me interessa muito. Queria até fazer um parênteses aqui, vocês estavam falando dessa trajetória do Jefferson D. O Pedro acho que chegou até a citar assim, essa demora, às vezes, né, de lançar um filme ou outro, às vezes de um longa para outro, assim. Mas eu acho muito interessante a carreira que o Jefferson D tem levado, tem conseguido, né? Quer dizer, é um cara que começou com essa. Sempre teve esse interesse, né, de discutir a questão racial, as pautas raciais e histórias, contar histórias com essa pegada, e tem conseguido fazer isso durante esse tempo todo, com todos esses filmes, mesmo com esses percalços, às vezes tendo que fazer algumas concessões, né, alguns filmes que não necessariamente, alguns projetos que não necessariamente passam por essas questões, né, que são muito caras a ele. Mas acho muito incrível, assim, mesmo, assim, a trajetória do Jefferson D e o que ele tem conseguido fazer. E aí você vê o M8 na Netflix, o Dr. Gama no Globoplay, eu acho isso incrível, né? Se a gente pensar no Brother lá, o lançamento do Brother, por mais que o Pedro tenha falado de como foi, assim, né, naquele momento. Mesmo assim, é um lançamento pequeno, é um filme, né, que a gente poderia chamar de cinema independente, né? Não é nada muito grande, assim. Então, eu acho muito incrível, eu acho muito admirável mesmo o trabalho que o Jefferson D tem feito. Em relação ao Dr. Gama, primeiro, acho que essa dimensão, né, do cinema histórico brasileiro já é uma ausência, né? A gente conta muito pouco sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre os nossos personagens, né, históricos, sobre os nossos, enfim, heróis e personalidades em vários campos, em várias áreas. Fazer cinema de época, né, fazer produções de época no Brasil é muito difícil. Então é super interessante a gente ver esse tipo de produção. E pensando num personagem, numa figura negra, né, tão importante para essa discussão do debate racial, uma figura que muito pouco conhecida, né, Luiz Gama, esse abolicionista negro, que primeiro teve que lutar para ser reconhecido como um homem livre que ele era, né, ele nasceu em Salvador, aqui na Bahia, né, ele foi vendido pelo pai, mas de uma mulher ex-escrava, né, mas que já era livre na época, então ele nasceu como livre, mas o pai dele vende ele, né?
Essa cena, assim, uma das questões do filme aqui, ao contrário de outras produções que a gente já viu sobre o tema, que vão fundo na violência, né? Muitas vezes exagerando até nessa representação. Eu sei que também não é o caso de também ficar tampando só com a peneira. Mas essa cena, pra mim, já valeu por todo esse. Não precisava de mais violência nenhuma, porque eu, como pai, inclusive, achei essa cena desesperadora e virei a cara na hora. Fiz o ouvinte, e a ouvinte não está vendo, mas fiz assim.
É muito forte, né? A história do Gama é muito forte, porque, então, ele é vendido, né, como uma coisa mesmo, né? Ele não era escravo, mas aí ele vai passar a ser escravo. E vai pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele acaba tendo. Enfim, tem alguns percalços ali. Ele vai parar em São Paulo, né? Ele vive em São Paulo. Então ele. Primeiro, ele vai crescer e muito interessado pelas letras, né? Escrever e ler e tal.
e depois ele vai ter o interesse dele por direito, mas primeiro ele vai ter que lutar para provar que ele é um homem livre, né? Que ele nasceu livre, que ele não pode ser um escravo, né? Ele vive como um escravo de uma família. E depois tem toda a luta dele por, enfim, entrar no mundo do direito, da advocacia. Ele tem esse dom, né? Um dom muito, muito forte da oratória. Uhum. E até chegar nessa grande figura muito conhecida, que é desse advogado que vai defender causas de escravos ou ex-escravos, né? Tentando livrar essas pessoas de determinadas condenações e de determinados processos ali que são, enfim, equivocados, né? Ou preconceituosos, enfim, cruéis contra essas pessoas. Então ele vai se tornar esse advogado, né? Dos escravos. E, enfim, é uma figura importantíssima, né? Tanto para o direito, né? Para a advocacia, quanto para a luta racial mesmo, né? No Brasil, nesse processo, vamos dizer, né? De fim da escravidão, né? Da escravidão legal, assim, né? É, a partir de várias leis, antes de chegar na própria abolição da escravatura, enfim, no processo posterior de pós-Lei Áurea, que é uma continuidade, né, do processo de escravidão, a gente conhece.
Quer tentar não levar uma contingência enorme de negros a não entrar na miséria, na pobreza, como provavelmente acontece quando você coloca um monte de gente que não teve nenhuma educação, nenhum tipo de baseamento na rua e, tipo, se vira aí.
Exatamente, é. Uhum. O processo continua sendo cruel e escravizador também, né? Exato. Por muito tempo, né? Muito, muito tempo. Então, em relação ao filme em si, acho muito interessante o trabalho de reconstituição histórica que o Jefferson D. faz, né? É um filme biográfico. Eu acho que o meio do filme, primeira e segunda parte do filme, vamos dizer assim, um tanto didáticos, como é comum que sejam os filmes biográficos. Uhum. Acho, às vezes, até um pouco apressado a maneira como ele conta né, essa história. São muitos detalhes. Às vezes eu tenho curiosidade de parar e falar, não, peraí, mas como é que foi mesmo que se deu aquilo ali, aquela venda, e depois que ele passa para a mão de outra pessoa, como é que... Tem alguns detalhes que, enfim, talvez pudessem ter sido melhor explorados pelo filme. Eu acho, às vezes, um pouco apressado o filme, né? Para a história do Luiz Gama e pros detalhes mesmo que envolvem a história. Mas eu acho que eu gosto mais da parte final do filme. Acho que depois que a gente puder falar sem spoilers, talvez a gente eu possa falar mais claramente. Mas eu para mim, o filme me ganha mesmo no final. Assim, me ganha mesmo no final, porque eu acho que ali tem uma sacada muito mais cinematográfica mesmo, e que envolve o próprio trabalho do Luiz Gama mesmo. O que representa, o que é o trabalho do Luiz Gama. Porque uma coisa eu digo aqui para vocês, olha, o Luiz Gama era um grande advogado. Ele era um homem culto, ele era um homem que tinha um dom de oratória, né? Outra coisa é você ver isso. Outra coisa é você ver isso em tela, e eu acho que o filme meio que reserva isso pro final. É, tem uma coisa em relação ao Jefferson D, que para mim é muito... Para mim é claro, na obra do Jefferson D, no trabalho do Jefferson D, é que às vezes, nesse interesse que ele tem de colocar em questão essas pautas raciais, ele tem uma mão meio pesada, às vezes. Uma mão um tanto pesada para lidar com determinadas questões. E isso faz com que os filmes, e aí o Dr. Gama se inclui nisso, às vezes seja um pouco maniqueísta, né? Uhum. Um pouco... Alguns diálogos expositivos demais, para mostrar que fulano tem um pensamento racista. Então você bota lá uns comentários bem, bem horríveis na boca dele para ele mostrar para o espectador que ele é um racista horrível. Enfim,
tem esse uma tipo personagem de coisa específica que rola isso aí, é meio constrangedor de ver, assim, você sente essa mão pesadinha mesmo.
É. E aí, diante disso, e aí depois até que eu vi o M8, eu vi o M8 também bem recentemente, o M8 pra mim também tem essa mesma mão pesada. Só que eu fico pensando, porque às vezes a gente também... A gente idealiza os filmes, né? Quer que os filmes, enfim, sejam desse jeito que a gente gostaria ou que a gente pensa. E às vezes o Jefferson D quer mesmo ter uma mão pesada, assim. Às vezes ele quer colocar essa mão, assim. E às vezes você vai assistindo os filmes e você vai se dando conta de que é nesse tom mesmo que ele trabalha. É nesse tom mesmo que ele tá agindo, né? Acho que existem maneiras de você modelar isso E pra mim, o final do Dr. Gama, acho que é muito revelador disso, assim. Acho que as coisas ficam um pouco mais visíveis de uma forma mais cinematográfica. Sim. Né? Com a mão mais... não tão pesada, assim. Não sei o que vocês...
Sim, menos vocês teledrama, acham, né? Como pode parecer no início. Eu concordo bastante, assim. Eu, assim... não, sem querer ser condescendente... Com o filme, mas eu concordo muito quando você fala, Rafa, sobre querer ter essa mão pesada, assim, né? Porque eu acho que a gente vê tantas produções, né, sobre o tema, sobre escravidão americanas e britânicas, enfim. E o Brasil conta tão pouco a sua história, né? E que é óbvia a necessidade, a importância que o filme tem, né? A intenção política e social que o filme tem, eu acho que ela é claríssima, assim, ao ponto de que a gente conta pouco, né? A história brasileira é um personagem tão importante da nossa história e que foi tão pouco representado, né, no audiovisual. Então, acho que, para mim, só a figura, né, do Luiz Gama já é cativante e merece, né, ter uma homenagem, ter um filme nesse sentido e por si só, isso já se justifica. Né? Por outro lado, no mesmo lado, acho que também se justifica o filme ser dirigido aí... para um público mais geral, né? Você ter uma história brasileira contada tintim por tintim, né? Sem muitas firulas cinematográficas, né? Você vai contar vai ser um filme clássico mesmo, né? Um cinema clássico de contar essa biografia de forma cronológica, né? Sem muitas idas e vindas e apresentar para um grande público esse personagem, né, que vai ser exibido daqui a pouco. Vocês estavam discutindo aí sobre o filme ter ficado no cinema, agora tá no Globoplay, daqui a pouco vai estar sendo exibido aí na TV aberta e vai ter um alcance grande, né, para um grande público poder conhecer a história aí do Luiz Gama. Então, eu acho que tem por trás dessa essa artesanato aí de contar a história, né, de fazer esse filme, eu acho que isso tá claro na cabeça dos idealizadores e do Jefferson D, de que vamos contar a história do Luiz Gama para um público grande, né? Para quem, como a gente aqui, né, como o Pedro sempre brinca, o cinéfilo sujo, né, tá acompanhando ali, cavocando todos os cantos dos catálogos, dos streamings e dos cinemas de rua, acho que fica talvez o desejo de ter uma maior profundidade, né, na história do Luiz Gama, né, de você ver com que o filme desejar que o filme pudesse ter um esforço maior em contar essa jornada e a gente poder sentir na tela de como foi a jornada dele, né? Então, eu concordo muito quando você fala, Rafael, que o filme foi apressado, né? Em determinados momentos, assim, tudo que vai acontecendo na vida do Luiz Gama, você vai tendo algumas pontuações ali, mas logo já se pula para uma próxima etapa, né? A gente não sente, né, como espectador, o esforço que ele teve, né, ou o trabalho que ele teve de conseguir chegar, né, de como ele alcançou aquela oratória, né, de como ele alcançou aquela argumentação, né, que vai convencer todo mundo, né, de que aquilo que ele estava falando realmente era verdade, né? Esse processo todo ele é muito apressado, né? A gente realmente nunca sente isso. Por exemplo, a gente tem o início ali contando como ele vai aprender a ler, e aí de repente você já pula, ele já sabe três línguas, né? Então, a gente nunca tem muito contato de como ele conseguiu...
a montagem do Rock, né, rolando na hora que ele tá aprendendo tudo, assim. Gonna fight, não, assim, né? O cara
isso,
só
poderia ter uma montagem dessa, pelo menos pra nos dar mais essa sensação de como ele chegou até ali, né? Tem também o ponto, o interesse amoroso dele, né, que... É demonstrado ali rapidamente, aí ele já tá casado, já pediu em casamento, já tá casado. E é uma coisa que é bem... A esposa dele ali no filme tem um papel muito coadjuvante mesmo, né? Quase não tem tanta importância, além de pontuar que ele casou, né? De que ele teve um relacionamento amoroso, casou, estava com ela e tal, e a família dele o acompanhou e tal. Mas assim, a gente realmente não sente, né? Acho que o filme não consegue transportar o espectador para esse momento e a gente vê na figura do Luiz Gama de como ele chegou até todo aquele esforço que ele teve, toda aquela jornada que ele precisou atravessar para chegar até aquele momento. Então, dito isso, acho que ainda que falte, né, essa profundidade, contar essa história cinematograficamente mais rica, eu acho que ele acaba sendo um bom ponto de partida, né, para quem quiser se interessar mais pela história, né, para quem quiser partir daí para conhecer, olha só, né, quem que foi Luiz Gama. E eu, assim, né, do alto da minha ignorância, também não conhecia, não sabia quem tinha sido Luiz Gama ou o que ele tinha feito antes do filme. Falha minha, né, porque temos um podcast aqui no B9 que é o História Preta, que recomendo fortemente, aliás, e que já contou a história do Luiz Gama, inclusive tem um episódio dedicado a contar a história da mãe do Luiz Gama, está disponível aí no historiapreta.b9.com.br, já deixo aqui o jabá, escute lá então. Mas assim, é isso, acho que o filme acaba servindo esse propósito de nos apresentar um personagem brasileiro que merece mais a nossa atenção e que merece que a gente descubra mais sobre ele, ainda mais que como filme ensinam, obviamente não existe isso, como o Alexandre Maron, nosso amigo aqui, diria, não existe definitivo na cultura e no audiovisual, mas não é um filme que deseja ser definitivo sobre a história dele, mas pode servir como um bom ponto de partida aí para que as audiências descubram quem foi Luiz Gama. E você, Pedro Estrada, o que você achou?
Bom, acho que o primeiro grande elogio a ser feito ao filme é que ele não é membro dessa estética Globo Filmes de cinebiografia aí, que a gente todo ano vê acontecer no mundo da música e mata a gente de tédio por, sei lá, 2 horas e meia, né? Então eu tô olhando pra você, filme da Elis Regina. Mas, assim, é interessante, né? O filme, ele parece que ele é duas cascas de laranja e nenhuma das duas se conecta a uma outra direito, assim, né? Você vê que o filme é curto, né? 1h30 de filme, sendo que são uns 10 minutos de crédito, então dá pra dizer que tem 1h25 aí o filme. O que é meio curioso pra uma cinebiografia, a gente não vê isso acontecer muito. Eu acho que de caso recente eu só lembro do filme do Clint lá, o 1517 pra Paris, que era sobre o atentado de Paris, que eles pegou os três caras pra reencenar. Mas uma primeira metade é isso que o Rafa falou, né? Ela é super convencional sobre introduzir o personagem, né? E a outra já é uma parada meio filme de tribunal, já é uma coisa mais do procedural da coisa. As duas partes não se conectam muito bem, assim, mas elas têm forças e fraquezas ao mesmo tempo, assim. Eu acho que a primeira parte, apesar dela ser a convenção máxima por excelência ali e dar esses pulos que o Merigo bem comentou, assim, de você ficar constantemente falando, puta, mas podia perder um pouco mais de tempo falando disso, né? Ele ainda assim evita o que a gente tem visto, o fetiche por violência, né, nessas produções sobre filme sobre escravidão, né, que eu acho uma coisa meio problemática por excelência, né. A gente tem um episódio inteiro do Underground Railroad que eu basicamente fiquei falando disso, de que vira uma estética, esse sadismo pelo corpo negro, assim, de destruir a pessoa para mostrar como a escravidão é terrível, né, o que no mundo de hoje pode tem seu ponto, mas não muito, né? Mas também é um filme que tem um passo rápido, né? Nesse mesmo sentido, assim, uma coisa que não te deixa arrastado o filme, sabe? É uma coisa que eu acho até de valor, assim, de encarar, porque a gente vê tantas produções de época que são arrastadas, né? E tão cansativas na recriação, né? Eu tenho um filme do Marcelo Gomes que eu já esqueci qual era o nome. Eu acho que era do Tiradentes, inclusive, mas enfim.
Joaquim.
Joaquim.
Era do Joaquim, era do Tiradentes, mas...
É, exatamente, Joaquim, né? Que é o filme que, assim, é essa coisa, eu arrasto por excelência, né? Aquele filme é lento, tem um ritmo modorrento, eu gosto, mas, assim, ele tem esse problema, sabe? O Dr. Gama, ele é super leve, assim, ele passa muito tranquilamente, ele consegue retratar a época sem se prender muito a essas questões e cria um ritmo muito bom pro filme. Por outro lado, isso vira uma traição pro filme de procedural que ele quer fazer no segundo ato, no díptico dele ali, eu vou dizer aqui, na segunda parte, que é esse filme de tribunal que você quer saber os detalhes da coisa, né? Eu acho que o filme de tribunal tem esse interesse de você saber mais. E aí entra muito no que o Rafa falou, você quer ver mais do Dr. Gama em ação ali, o cara falando, né?
Então, isso, é.
Eu não sei dizer se é um problema de ter sido de produção ali, parece coisa de produtor mesmo, de falar, puta, mas a gente tem que introduzir muito bem o Dr. Gama, mas puta, tem que ter essa parte do tribunal que eu acho que era o que o Jefferson D. queria. Ah, mas tem que ter 1h30, que senão a galera larga o filme na metade e foda-se, né? Então, eu sinto que é um pouco esses conflitos que vão matando um pouco o filme, assim, mas ele não deixa... Eu não acho ele sofrido, assim. Eu só acho que existem boas oportunidades que são perdidas ao longo do caminho. Até porque esse processo que rola na segunda metade é tão rápido que eu acho que ele tem meia hora. Parece um episódio de sitcom, assim. Tipo, passei muito rapidinho aquela cena, assim. Porque, de novo, demorou 45 minutos pra você chegar nesse caso que é o ponto do filme, né? Então, é um filme... mais difícil do que parece, e às vezes é isso que eu acho que o Rafa e o Merigo estão bem disseram, assim, ele tem propósito, ele não é uma coisa, não é por acidente que essas coisas acontecem, assim, eu acho que tudo bem, é o que o Rafa falou, é importante apresentar essa figura para mais pessoas, é importante que as pessoas conheçam, e tem essa reação, mesmo que seja negativo, falar, puta, mas como podia ser mais legal aqui, ali, sabe, porque aí incentiva a pessoa a querer saber mais, né, ou pelo menos ler mais sobre o assunto ao invés de descartar, assim, então... Eu não sei, eu lembro de filmes como Harriet e o Marshall nos Estados Unidos, que tem esse movimento Estados Unidos também de destacar a cultura negra, a história negra, né, de grandes atores do movimento dos direitos civis e do movimento abolicionista da escravidão nos Estados Unidos, da Guerra Civil Americana, etc. Que são filmes também nessa vibe, sabe? Eles flertam com o televisivo, mas eles têm um quê de cinema ali no meio. O Macho é um filme que melhorou pra mim ao longo do tempo, assim, mas ele é bem encaixotadinho, assim, né? Parece que ele tem um público muito específico. Então, assim, eu não chego a... Não chega a ser minha praia, mas eu também não reconheço ele como algo ruim, assim, que eu fico, ah, puta, só não gostei, sabe? É esse puxa-repuxa que eu acho interessante, sabe? Você vai e volta com o filme constantemente porque você não é o público do filme que o filme quer atingir, né? Eu acho que tem muito dessa discussão.
Você lembrou do Harriet, acho que foi uma ótima comparação, né? Que é o filme com a Cynthia Erivo, né? Que é o cinebiografia aí da Harriet Tubman. Que vai por essa mesma... Ele também tem uma mão pesada ali, né? Tem on the nose, né? Como a gente poderia dizer na expressão em inglês, né? Então tá tudo sempre sendo esfregado na sua cara, mas ela tem uma questão que eu acho interessante no Harriet, e aqui no Dr. Gama também dá uma arranhada nisso, apesar de nunca ir a fundo, né? Que é a questão do misticismo, né, com a questão, sei lá, mais mágica e poética ali sobre o que levava a Harriet a conseguir fazer o que ela fez, né, enquanto ela ia livrar ali, levar os escravos ali pelas rotas, né, de fuga. Então, acho que tem um pouco disso, mas também nunca vai, né, nessa profundidade, acaba sendo mais um filme para apresentar a personagem, a figura histórica aí para novas audiências.
Queria te perguntar também, fazer uma provocação, se você não acha que aquele final e pelo menos a parte do tribunal dá uma... O ritmo dá uma desacelerada?
Sim.
E pelo menos eu tenho uma impressão de que ali o filme trabalha melhor a situação. Porque eu tava no cinema e aí o filme tava acabando. Eu falei assim, mas gente, daqui a pouco acaba o filme, ainda tem a...
Isso.
Esse como caso que, todo
aí pra calcula, desenrolar. Você fala, não é possível que esse caso é tão longo assim, porque tem 30 minutos.
Só que aí, a minha experiência assistindo foi que o filme consegue fazer com uma certa cadência, assim. Porque ele faz uma primeira fala, né? O Gama. Depois a acusação faz... E aí tem outras falas deles, vai intercalando, tem uma montagenzinha assim. Tem um momento que ele fala diretamente pra câmera com uma calma, né? Que acho que inclusive faz parte da própria personalidade do Luiz Gama, né? Era um cara super importante, mas assim, ele tinha uma calma, ele tinha uma certa, né? Uma forma de falar assim. Eu realmente acho, eu fiquei muito surpreso com o trabalho do César Mello, né? O ator que interpreta o Luiz Gama adulto. Achei ele muito bom. E aí na cena do tribunal é quando eu vejo assim, bem o ator, né? É isso. Ah, eu te digo, o Dr. Gama, ele tem uma boa oratória. Uma coisa é eu te dizer isso, outra coisa é o filme te mostrar. Uhum. Então, ali no tribunal, ele fala e ele vai fazer toda a colocação dele ali, né? A defesa dele ali, daquele personagem, daquele escravo, daquela situação, para o júri, né? Tentando provar a inocência ou mostrar a inocência daquele cara. Eu acho que naquele momento ali, é isso, não precisa de nenhum diálogo expositivo. Olha como este cara é um grande advogado. Eu estou vendo o grande advogado em ação, minimamente. Eu entendo que para um filme, por exemplo, um filme de tribunal, enfim, essa situação poderia ser muito mais alongada, enfim.
Sim,
mas para uma cinebiografia em que aquele momento ele serve para mostrar a competência daquele homem e o que, que é aquele homem no seu trabalho, eu achei muito bom. Funciona, e fiquei muito surpreso. Né? É, que naquele momento ali, acho que o filme vai com mais calma, por mais que seja rápido, assim, por mais que não seja tão grande, tão extenso o caso.
É, como geralmente é filme de tribunal, é isso que você falou. É, o caso central, né, ele se arrasta, né, e precisa ganhar umas, precisa ganhar proporções épicas, né? Aqui não é o caso, né?
Eu acho que o caso do filme ter um momento de tribunal e ele meio que recusar voluntariamente esse filme de tribunal, porque no fim é isso que o Rafa falou. É muito sobre mostrar o Dr. Gama em ação, é muito sobre mostrar aquela pessoa ganhando vida perante nossos olhos, né? Essa recusa pro nosso lado, assim, né? Porque é isso, assim, não é nem aquela coisa de ser grandiloquente, mas é aquela coisa de você estar muito atento no procedural da coisa e ver todas aquelas ramificações, né? O filme não tá interessado nessa parte, né? Isso é uma frustração que eu acho que é possível, porque, de novo, você meio que espera, mas eu acho que dentro da estrutura ali, acaba fazendo um sentido ali pro filme mesmo. Enfim, continua aí, Rafa.
É. Não, era isso que eu ia falar. O caso não é o caso em si a grande questão do filme, né? Uhum. Por mais que, narrativamente, eu também acho muito interessante que o caso seja de um personagem que o Gama conheceu anos atrás, né? Quando era jovem, criança, e esse cara vai retomar lá, né? Uhum. Mais lá, porque é o Santos. Então, ele vai voltar, assim. Então, o filme meio que dá uma volta, assim. Então, não é uma pessoa que apareceu do nada.
Sim.
Mas não é necessariamente o caso que é... O filme não é sobre o caso.
Exato.
O filme é sobre o Gama.
Isso é uma coisa que você apontou agora que eu tava pensando aqui, porque aí eu fui ver agora o cartaz pra ver o nome do César Mello, né? Pra confirmar qual era o nome do cara, pra não dar bobeira aqui. E aí eu pensei, cara, são três atores fazendo o Dr. Gama em três fases de vida diferente. Que outro filme fez isso recentemente? Moonlight, né? E assim, o cartaz tem um pouco esse pique aqui, mais ou menos, que ele coloca os três atores em destaque, assim. Eu acho que faz sentido, porque o filme é as três fases do Dr. Gama, né? Ele jovem sendo vendido como escravo, aí o cara se emancipando ali dos senhores ali na fase jovem, e quando adulto, lutando pra derrubar isso. Eu fico pensando se isso não foi meio... Se existe uma forma de aspiração dessa forma, apesar de ser dois filmes completamente diferentes... É um tríptico, né? Vai, o D pega esse estudo de tríptico pra identificar as diferentes fases da vida do Dr. Gama e dar luz ao personagem nas telonas, né?
Vamos para os spoilers?
Bora. Depois dessa brisa louca completa, né? Melhor. Que...
Spoilers! Avada Kedavra.
I am the father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Silent breed is people!
A própria volta do Santos, né, cara?
Isso,
é a grande spoiler no fim, né? Tipo, não, o resto é tipo, ah, sei lá, o Dr. Gama morreu e...
Isso.
Óbvio que ele morreu. O cara não é o super-homem, tá ligado? Ele não tá vivo até hoje defendendo a patrulha da cidade, sabe?
Sim, a volta dele e o filho dele que estava sendo julgado, né?
Isso, é, exatamente. É. Mas é ele que vai atrás, né? E aí ele, o Gama vai reconhecer esse personagem que ajudou ele quando era criança.
É, outra coisa que o filme também não se furta a fazer, em determinado momento eu achei que ia acontecer, é de... E de novo, acho que justificando aquilo que eu falo sobre o filme ser um pontapé inicial para grandes públicos conhecerem a história, né? E de acabar de uma maneira... entre aspas aqui, né, mais um final feliz, né, que é, eu achei por um momento que ele não fosse conseguir vencer aquele caso, né, porque já vi algumas,
né?
algumas obras recentes que fizeram isso, olha, não, você demonstrou aqui por A mais B, é verdade, mas não adianta, aqui é mundo cão mesmo e você não vai vencer o caso, ele vai ser considerado culpado, né, e no fim, não, né, termina com uma nota feliz aí, se podemos dizer, e ele consegue, tem aquele momento até de mistério, né? O réu é declarado...
Faz o flash na cara
isso,
de cada um e o zoom,
exato,
assim,
exatamente.
Né? Tem esse momento.
Mas faz muito sentido, né, que o filme, obviamente, já entregue isso. Não, tá aqui, é pra mostrar que ele era um cara que é um advogado que conseguiu, tava à frente do seu tempo, conseguiu, através da sua oratória... demonstrar que dá liberdade, né, para as pessoas que ele estava julgando ali, ele é obviamente considerado inocente, né?
É, mostrar o poder da oratória dele, né, cara? Mostrar que o cara tinha conseguido. E faz sentido, porque é isso, é tornar o cara um herói nacional, né? Eu acho que tem um pouco essa coisa de super-herói, né? Ter origem, desenvoltura, o cara vira nosso grande mito contemporâneo aí. Aí tem até O fato dele acreditar e falar, não, os discursos do Dr. Gama inspiraram republicanos e abolicionistas, isso, ou seja, é uma peça fundamental para o andamento da história brasileira. Aí. Enfim, eu acho que é parte da proposta, no fim, né? Não sei, aí eu posso estar...
Não, eu acho que concordo. Tem a ver com essa proposta de criar o herói, né? Então não poderia ser diferente disso, né? Inclusive tem alguma... O filme várias vezes flerta com fazer essas pontes para o nosso presente, né? Então eu acho que...
Descobre o programa congelado, né? Traz aí pros Vingadores, né? Tem toda essa estrutura.
Seria ótimo.
O poder dele é o poder da oratória, né?
Isso,
falar e convencer as pessoas das coisas.
Vai destruir os inimigos falando. Muito bem.
Mas, ó, a gente não vai nem falar da cena da, meio constrangimento que o Rafa bem citou aí, que é a cena da mulher lá, que é a viúva do cara que foi morto.
Ah, é verdade, né? Que ela faz isso, que ele vai lá falar com ela e...
Ah, não, fica... você pode servir no riacho lá com os cavalos e os porquinhos.
Exatamente, tem um lugar lá onde os animais comem, você pode ir lá se servir, né?
É um momento expositivo, né? Ó, oh, como ela é racista. Isso, oh, meu Deus, isso. Que horrível. Como a sociedade brasileira aristocrática daquele tempo, né? era racista. Ó, oh, não sabia disso.
E já tava claro, exato. Já tava claro.
A atriz, eu não sei o nome da atriz, mas ela interpreta como um Muppet o personagem. Ela interpreta como um Muppet o personagem, velho. É super caricato o negócio ali. Eu tava até tipo, cara, precisava tanto assim nesse momento. Ela berra no tribunal. Não! Sabe?
Exato. No tribunal tem isso, de fato.
Muito bem. Vamos dar estrelinhas, então. 0 a 5 estrelas para Dr. Gama. Começando com o Rafael. Bora. E aí, Rafa?
3 estrelas.
Olha só. Muito bem. E você, Pedro Estrada?
Síntese direto ao ponto. Esse é o Rafael Carvalho. Isso é a coisa
sempre.
Mais...
Sempre.
Pessoas aqui que voltam e voltam
no diálogo para
dar nota, né? Pela família, pelo Brasil, etc. Enfim, dito isso, 2,5, Carlos Merigo.
2,5. Eu, para não deixar você jogar muito para baixo, Pedro Estrada, também vou no 3 estrelas aqui, tá?
Tá certo. Não tenho nada contra.
Ah, o Merigo fica por último porque ele calcula.
É um aprendizado. Rafa, a gente precisa te contar que isso aqui é um aprendizado recente aqui do Cinemático, tá? Como o Pedro joga a nota para baixo...
De equação de nota aí.
Você isso, pede, a galera pede pro Pedro dar nota primeiro, porque aí quem vem depois vai equalizando para a média poder ficar justa. Sabe?
Então daqui a pouco vai ter que fazer assim, ó. A gente conta até 3 e todo mundo fala junto.
Isso.
Democracia, né? Apuração dos votos. Tem até esse chip shop e Fisher Price pra fazer.
Exatamente.
Ó, gente, a média cinemática é 2,83, ou então é 3 estrelas.
3
aí.
Estrelas.
Eu acho justo, cara. Vai ver o Dr. Gama, tá? Tá na Google Play, meu brother. Tá de boa ali, pelo amor de Deus.
Facilmente recomendável.
Recomendo ver o M8 também, do Jefferson Day. Acho que essa obra do Jefferson Day, acho que ela é muito coesa, né? Muito... A gente consegue, né, perceber determinadas questões. E acho que até um filme ajuda o outro, assim, a entender aonde que esse diretor quer chegar, o que ele quer falar, e o que ele quer construir mesmo como cinema, né?
Infelizmente, o Brother não tá em lugar nenhum, né? Tem essa questão.
O Brother
aí
não está, exato. Até procurei aqui pra ver se eu fazia esse serviço pra audiência, mas... Não está disponível.
Cinema Brasileiro precisa de distribuição, galera. Foco na distribuição. A gente
fica
tem
a dica
bons
aí,
nomes,
Globoplay.
Gente.
Procura o Brother.
Pelo amor de Deus. É isso que eu peço.
Muito bem, gente. Então é isso. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente no e-mail cinematico@b9.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, @cinematicopod. Rafael, quem quiser te seguir aí, faz como?
Eita, olha, eu sou meio ruim de redes sociais. Eu tô no Instagram, Rafa Lee Carvalho, tá meio teia de aranha lá, mas às vezes eu apareço por lá. Enfim, Moviola Digital.
E pode
site.
Te seguir também no Letterboxd, que eu acabei de fazer aqui, aliás. Quero
Pronto,
ver suas estrelinhas.
Exatamente. Rafael Carvalho no Letterboxd.
Muito bem.
Você dá estrelas no Letterboxd, né?
Muito.
Carlos. Todo mundo aqui dá.
Se não der estrela, eu paro de seguir. Eu sou...
Eu também. Isso eu ia falar. Não confio.
Exatamente. Tem que dar estrelinha.
Você abre a The Box só pra xingar as pessoas depois do filme. Ah, puta, exatamente. Deu essa nota pra esse filme. Isso. Vai tomar
no
cu,
né? Eu julgo as pessoas pelas estrelas.
Pelas estrelinhas. Tá, perfeito. Assim, então tamo junto.
É isso mesmo. Pra isso que serve.
Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês.
Obrigado, pessoal. Valeu.
Tchau.
Tchau.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.